Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso realiza sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência. Presidente e ex-presidentes da República foram convidados. Deputados de vários partidos anunciam mobilização contra a decisão do STF que suspendeu o piso da enfermagem. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que prevê reajuste do valor da tabela do SUS para hospitais privados. Deputados podem votar projeto que permite o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel. E Comissão de Trabalho da Câmara aprovou a regulamentação da profissão de arteterapeuta. O Congresso realiza a sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência. Presidente e ex-presidentes da República foram convidados. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, bem como os demais ex-presidentes do Brasil, foram convidados para a sessão solene do Congresso Nacional, que vai comemorar o bicentenário da independência nesta quinta-feira, dia 8. A sessão deve contar com as presenças dos presidentes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, além de outras representações estrangeiras. O coordenador da Comissão Especial da Câmara, que tratou das comemorações, deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, diz que a sessão é um dos passos finais de um processo que começou em 2017. Segundo ele, em cada ano foi homenageado um personagem ou um fato histórico que atuou para a independência em 1822. Mizazi disse que a Câmara editou 7 livros que estão disponíveis para download na página da Câmara e ainda deve editar outros 2. Também foram feitos debates e exposições.
Nós tivemos muita participação popular nos nossos eventos, pessoas que vieram assistir aos seminários, que sempre estiveram presentes nas sessões solenes, que adquiriram os livros, que participaram de alguns concursos, aí eu digo os jovens, participaram de concursos de desenho, de redação, realizados pela Câmara nos últimos anos. Então eu vejo que há uma crescente consciência acerca da relevância da comemoração, sim, do bicentenário.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, um dos parlamentares que requereu a sessão solene, convida as pessoas a conhecer também o mapa Itinerários da Independência, que está na página do Senado.
Vai encontrar o mapa do país em 1822. Vai achar um pouco estranho, porque no mapa tem um pedacinho de terra ao sul a mais, né? Que era a província cisplatina. É isso mesmo, o Uruguai fez parte do Brasil, integrou nossa dimensão territorial até 1825. Porque nós incorporamos a República da Banda Oriental, como era conhecida, em 1815, né? E vai sentir uma ausênciazinha aqui mais para o oeste, que era o Acre, porque o Acre só mais ou menos um século depois é que é incorporado ao território nacional. E tem nesse mapa, clica em cada uma das províncias e vê como no seu lugar se processou a luta pela independência.
A sessão solene do Bicentenário da Independência do Brasil será realizada nesta quinta-feira, às 10 horas, no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados de vários partidos pedem revisão de decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o piso salarial da enfermagem. O repórter José Carlos Oliveira explica.
Deputados de vários partidos anunciaram mobilizações para reverter a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de suspender provisoriamente o novo piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, fixado por lei em vigor desde o início de agosto. Inicialmente, a suspensão vale por 60 dias, que é o prazo dado por Barroso para que governos federal, estaduais e municipais informem sobre o impacto financeiro da medida, além dos riscos de demissão e de queda na qualidade do serviço nos hospitais. A decisão final também depende de análise do plenário do STF. Porém, a relatora do grupo de trabalho que definiu o valor do piso, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defende a revisão imediata da decisão de Barroso com o argumento de que Câmara e Senado aprovaram, em julho, uma emenda constitucional para garantir o benefício a enfermeiros, técnicos e auxiliares, que, segundo ela, correspondem a 70% dos profissionais de saúde.
Não vamos descansar enquanto esse vencimento não estiver no contra-cheque de cada um dos trabalhadores. O ministro Barroso precisa compreender que o parlamento brasileiro aprovou uma lei, foi sancionada pelo senhor presidente da República e nós também aprovamos uma emenda constitucional. Portanto, ele não tem que arguir se é constitucional ou não.
A ação no STF contra o piso salarial da enfermagem partiu da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. O setor aponta gastos extras de 6 bilhões e 300 milhões de reais por ano, redução de 20 mil leitos e possível demissão de 80 mil profissionais. Já Carmen Zanotto contesta os números com base nos estudos de impacto financeiro e econômico feitos pelo grupo de trabalho que a deputada coordenou na Câmara. Ela lembra que os números do GT foram validados pela Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e detalhados setorialmente quanto a governos federal, estaduais e municipais, além de serviços hospitalares, privados e filantrópicos. Zanotto reforçou o compromisso de Câmara e Senado aprovarem novas fontes de financiamento para garantir o pagamento do piso.
Nós precisamos aprovar o projeto de lei que está na Câmara da desoneração da folha. Isso resolve, com certeza, a rede privada e os serviços de hemodiálise, que são os grandes prestadores do SUS. Outras fontes de financiamento, a regulamentação de jogos. Lá foram incluídos 4% para o setor saúde. Com isso, dá para atender o impacto dos municípios, o impacto dos estados e dos hospitais filantrópicos. Temos outras iniciativas, o CEFEM, que é aquele projeto de lei que discute a tributação na mineração. Nós temos os royalties do petróleo, nós temos os lucros das estatais.
Por meio das redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse respeitar as decisões judiciais, mas discordou da suspensão provisória do piso salarial da enfermagem. Na mesma linha, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará, garantiu apoio aos profissionais para a reversão da decisão liminar do ministro Barroso. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirmou que a categoria precisa retomar a mobilização pelo país em defesa do piso. Já o líder do Novo, deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, avalia que houve tratoraço na aprovação do piso no Congresso, com riscos à prestação dos serviços de saúde à população. Durante a discussão do tema no plenário da Câmara, Mitrô já havia alertado quanto a possíveis efeitos de desemprego na enfermagem.
Caros profissionais da enfermagem de todo o Brasil, eu tenho enorme respeito pelo trabalho de todos aqui. A nossa tentativa de retirada de pauta desse projeto é justamente por esse respeito ao emprego de cada um dos senhores.
A Federação Nacional dos Enfermeiros e alguns sindicatos estaduais já analisam a possibilidade de greve contra a suspensão temporária do novo piso salarial da categoria. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que prevê reajuste do valor da tabela do SUS para hospitais privados. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou requerimento de urgência para a proposta que prevê reajuste anual da tabela de procedimentos para os prestadores de serviços do SUS. O texto do deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, prevê a revisão da tabela de procedimentos anualmente, com o reajuste tendo como base a taxa Selic. Atualmente, as Santas Casas e hospitais filantrópicos são responsáveis por 42% das internações de média e alta complexidade no SUS, além de executarem a maior quantidade de cirurgias de alta complexidade, como procedimentos oncológicos, neurológicos e transplantes. Em 911 municípios, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas unidades. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a falta de reajuste da tabela SUS está prejudicando tanto a população quanto as instituições parceiras. Ela lembrou que são 2.940 estabelecimentos de saúde filantrópicos que prestam serviços ao SUS em todo o Brasil.
Nós não temos reajuste nos contratos de prestação de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, aprovar essa urgência significa, no mínimo, a gente fazia a correção da inflação do exercício anterior para os prestadores de serviço do SUS, garantindo assim a manutenção, pelo menos, da correção, porque sem correção dos contratos, a gente tem uma tabela defasada há praticamente 20 anos.
Os secretários de saúde alertam que os baixos valores da tabela do SUS obrigam os governos estaduais a recorrerem ao orçamento próprio para garantir a continuidade dos serviços. Segundo o dado do CONAS, em 2000, o governo federal respondia por 72% dos recursos da saúde pública, cabendo a estados e municípios os 28% restantes. Atualmente, a proporção seria outra, 42% da União e 58% de estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Deputados podem votar projeto que permite o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel. E o repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para a compra de mais de um imóvel. Os deputados aprovaram o regime de urgência para a proposta, o que permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Atualmente, o trabalhador não pode usar o saldo do FGTS se já for dono ou estiver comprando outro imóvel no município ou se já tiver um financiamento habitacional com recursos do fundo em qualquer lugar do país. O projeto simplesmente acaba com essas vedações e permite a compra de mais de um imóvel em qualquer lugar do país, mesmo que o trabalhador já tenha usado os recursos antes. Um dos autores do projeto, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defendeu a liberação do FGTS como maneira de dar liberdade para o trabalhador usar o recurso como bem entender e aquecer o setor imobiliário.
É um projeto muito importante porque, além de dar mais liberdade para o trabalhador decidir o que ele quer fazer com o dinheiro que está depositado numa conta sua, dinheiro gerado pelo suor do seu trabalho, ainda vai possibilitar ao setor imobiliário, que é aquele beneficiado pelos recursos parados na conta da Caixa ou reinvestidos no FGTS, vai permitir ao setor imobiliário que continue aquecido, mas por outros meios.
Hoje já existem algumas possibilidades de saque do FGTS ou de parcela do saldo da conta. Isso pode ser feito em caso de demissão sem justa causa, em caso de doença grave, quando o trabalhador completar 70 anos e até, excepcionalmente, em situações de emergência decorrentes de tragédias climáticas. Por isso, a oposição foi contra o regime de urgência para o projeto. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, os impactos da medida devem ser melhor avaliados antes da proposta ser votada em plenário.
Acho que o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço é uma poupança importante do país, que contribui com um conjunto de políticas públicas e cada dia está com menor saldo. Então, a nossa opinião é que nós queremos um tempo maior para discutir.
O projeto que autoriza o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou a regulamentação da profissão de arteterapeuta. A prática permite o uso de recursos artísticos diversos para conectar o profissional ao paciente, servindo na prevenção e reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a profissão de arteterapeuta. A arteterapia é um método baseado no uso de várias formas de expressão artística e que busca interligar os universos interno e externo do indivíduo. É o uso da arte como forma de comunicação entre o profissional e o paciente, buscando o autoconhecimento, a autoexpressão, o desenvolvimento humano, a criatividade, a prevenção e a reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. Para a relatora da proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a regulamentação da profissão de arteterapeuta vai contribuir para fortalecer a prática. O parecer da parlamentar foi lido pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, na Comissão de Trabalho. O deputado considera a profissão importante e sentiu os efeitos nele próprio durante a reunião em que a proposta foi aprovada.
A gente está em campanha, todo mundo muito nervoso, é reunião, é atraso, é conversa, é panfleto, é conflito. Quando eu cheguei aqui, eles estavam cantando uma música. Me acalmou. Imagine para quem tem problemas mentais, para quem está num leito, doente, quem está em casa. Essa profissão tem uma importância extraordinária para a vida. Por isso que eu acho que essa Câmara vai aprovar com facilidade. Agora ele vai para a CCJ e a gente espera que o Parlamento como um todo, que o Congresso aprove e que haja a sanção presidencial para que eles também tenham tranquilidade. Sem sombreamento de profissão, sem competição entre esta ou aquela profissão, muito bem definido o papel da categoria de arte e terapia.
O texto aprovado incorpora mudanças votadas anteriormente pela Comissão de Seguridade Social e Família, entre elas que o arte terapeuta atua em associação e colaboração com os demais profissionais da área de saúde. diferentemente do texto original da proposta, que estabelecia que ao arteterapeuta caberia encaminhar o paciente para os demais profissionais de saúde, atuando em associação ou colaboração com eles. Pelo texto aprovado na Comissão de Trabalho, para exercer a profissão, o arteterapeuta deverá ser formado ou pós-graduado em arteterapia. Também poderá exercer a profissão quem comprovar no mínimo 4 anos de exercício da arteterapia até o início da vigência da lei. 100 anos atrás, o psicanalista Carl Jung já usava a expressão artística no consultório. Em 1923, a arte foi utilizada como parte de tratamento em hospital no Brasil. O projeto para a regulamentação da profissão de arteterapeuta foi apresentado pelo deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, que argumenta que a arteterapia já é reconhecida como profissão em diversas partes do mundo, com associações em países como a Itália, Canadá, Estados Unidos, Portugal e Brasil. O projeto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado Federal, a não ser que haja pedido para votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima quinta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.